No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, a partir de hoje voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, yeah! Ao vivo, pela Rádio Trianon AM740. Apesar das palmas, 2017 começou difícil para a maioria da população brasileira. No programa de hoje, vamos falar sobre o momento que estamos vivendo, de instabilidade política, econômica, moral, ética, e com tanta notícia ruim, é natural que o brasileiro se sinta acuado e frágil. Diante dessa realidade, sua reação como forma de defesa é se tornar agressivo e menos tolerante. Este é o cenário da crise moral, ética e política que já falamos que vive a sociedade brasileira. Boa tarde, Ana Rocha.
Boa tarde, Joel. Apesar de tudo, vamos desejar aqui feliz 2017, né? A primeira vez que a gente faz ao vivo esse ano.
Mas começamos o programa com uma notícia triste.
É, como informou José Luiz agora há pouco, né? A senhora Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, faleceu. Esse, na verdade, além de ser uma notícia muito triste, é um episódio símbolo daquilo que a gente vai discutir hoje. Porque se você olhar nas redes sociais hoje, você tem pessoas tripudiando, dando risada, comemorando. Existem boatos aí, não sei se são verdades, mas de que houve buzinaço em frente ao hospital sírio-libanês. Quer dizer, é uma aberração. É inadmissível que no século XXI as pessoas estejam regredindo tanto, porque isso é inacreditável. Seja com quem for, é triste, é vergonhoso, enquanto brasileiro e enquanto ser humano.
O nosso assunto de hoje é a intolerância. Tema de uma campanha que o Observatório do Terceiro Setor lançou no ano passado e que continua despertando muito interesse nas redes sociais. Para conversar sobre intolerância, eu recebo um Christian Ducker, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Christian.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão tenso em que a gente precisa realmente dividir e ampliar a discussão sobre intolerância.
A intolerância brasileira tem solução?
Tem saída, sim. A saída é a entrada. Né? Entrada da gente no espaço público, a reapropriação daquilo que acabou tornando os outros figuras perigosas. Né? Aqueles que eu não consigo reduzir a versões de mim mesmo, pessoas com quem eu tenho que manter relações de distância, de suspeita, né? de agressividade potencial, de atenção vigilante. Né? Enquanto essa gramática de relação com o outro não sofreu uma alteração substancial, é possível que a violência e a percepção social da violência, que é o que a gente está tendo, progrida ainda mais.
Pode aumentar, então, a nossa intolerância.
A curva tem sido ascensional.
Muito bem, nosso outro convidado é Marcelo Granato, pesquisador do Instituto Norberto Bobbio, professor, advogado e juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Boa tarde, Marcelo. Prazer em vê-lo aqui no nosso programa novamente.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Marcelo, nossa intolerância, segundo o Christian, a tendência é aumentar. Como nós devemos reagir diante desse mundo? Como é que o cidadão... esse ativismo cidadão pode se contrapor a esse momento?
Bem, eu acho que parte da resposta passa, primeiro, pela igualdade no acesso à esfera pública, de que falava antes o Christian, pelo pluralismo dos e nos meios de informação, essa pós-verdade, ou esses recentes fatos alternativos invocados pela administração Trump, só ajudam a acirrar um debate no sentido negativo, no sentido que você agora critica. Então, essa, eu acho que são medidas importantes para que se minore esse problema. Além de nós nos entendermos sobre do que estamos falando, né? O que é tolerância, o que é intolerância, merecem os intolerantes a nossa tolerância. Todas essas são questões que me parecem não só conceituais, mas que tocam temas atuais, e não só no Brasil.
Há uma certa insensibilidade nas nossas instituições. O Brasil está pegando fogo, mas o Congresso funciona normalmente, parecendo que há uma normalidade que não existe no país.
Porque antigamente se falava de neurose, isso é uma neurose coletiva, ou uma neurose, aí no caso seria da classe política. Mas, Cristian, por que essa reação? Esse anacronismo realmente demonstra que as nossas instituições estão morrendo? E a democracia está ameaçada?
Acho que, infelizmente, elas não estão morrendo, mas elas estão se distanciando da pessoa comum, do cidadão ordinário, né? Ele sente que o sistema de representação até aqui em vigor, ele tem uma espécie de problema na sua raiz, né? De tal forma que aqueles que em tese me representam, de tal maneira que eu começo a perder a minha confiança no sistema. Né, na forma, representação, no partido, no coletivo. E essa interpretação, né, de que o outro está fazendo isso, começa a me autorizar a suspender, vamos dizer assim, a progressão da nossa partilha em relação aos bens simbólicos, em relação à lei, em relação às instâncias de autoridade, né? A novidade em relação a esse processo me parece ser assim de que o poder perdeu a vergonha disso. O poder, ele adquiriu consciência da sua própria distância em relação àqueles que eles deviam representar e passa a agir então de forma autônoma. Como o Marcelo estava dizendo, passa a tomar a pós-verdade, a manipulação de fatos, a crença em narrativas não dubitáveis, né, não construídas coletivamente, como uma prática, vamos dizer assim, de apossamento da lei. Né?
Marcelo, essa narrativa, vou dizer, o termo é meu, antipopular, vai desbocar onde? Num autoritarismo, num perigo para a nossa democracia?
É difícil dizer, talvez me caiba aqui oferecer uma perspectiva um pouco menos pessimista, talvez menos realista também, que é de que não seria exatamente uma desconfiança na democracia ou na democracia liberal, uma desconfiança irremediável. Talvez o cidadão consigo mesmo até siga confiando na democracia liberal, ele não está mais confiando, como dizia o Christian, nas instituições que dão corpo à democracia, especialmente na questão da representação. A representação.
Mas aí não é uma contradição, eu confio na democracia, mas eu sou intolerante com o meu próximo, porque ele pensa diferente?
Sim. São duas coisas distintas. Uma coisa é dizer que a democracia está falindo, que é um diagnóstico comum, provavelmente certo. E o que eu estou fazendo aqui é apenas dizendo que talvez os cidadãos até creem nos valores democráticos, mas não creem nas instituições, no que é mesmo o caso de reforçá-las. Esse é um aspecto. Outro aspecto é cada cidadão, como ele lida no trato dos assuntos políticos. E isso atravessa questões que vão além da democracia liberal. Isso passa pela instrução dele, isso passa pelo acesso à informação dele, isso passa pela formação.
Ana, você é esperançosa em relação ao momento que a gente vive?
Não sou esperançosa, infelizmente não estou esperançosa, sou uma pessoa esperançosa, mas não estou. Eu até queria fazer uma colocação aqui, a gente está falando em termos de Brasil, mas o mundo está vivendo esse momento, né? Não é uma exclusividade nossa, como o Joel falou no começo. A gente, até para informar o nosso ouvinte, porque, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm muito mais acesso à educação, que é um dos motivos pelos quais a gente está sempre discutindo, né, que o Brasil está sempre tão atrasado, essa falta de acesso à educação também é um dos grandes fatores que nos levaram a ser o que nós somos hoje, mas o continente europeu, alguns países europeus, os Estados Unidos, têm mais acesso, incomparavelmente maior do que a gente, e essa intolerância também está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né? Tanto que o Trump resultou aí numa eleição, a gente tem o Brexit, que o Reino Unido está querendo sair da Europa por conta da quantidade de refugiados que eles recebem, que eles não querem mais receber refugiados. Da mesma forma, a intolerância religiosa, é claro, se a gente for para o outro lado do mundo, também a intolerância religiosa em relação aos cristãos, não é só de um lado. É que a gente não costuma ouvir essas notícias, mas é de todos os lados. Então, como explicar que o mundo parece que ao mesmo tempo esteja vivendo essa, né, essa situação?
Não, só um comentário brevíssimo em apoio ao que a Ana acaba de dizer. Eu pesquei aqui o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, em que se diz que toda pessoa tem direito à instrução. E logo após, a instrução promoverá a compreensão, a tolerância entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Ou seja, instrução e tolerância caminham juntos, não só na sua ótica. Né?
Mais do que nunca, a apologia dos direitos humanos é fundamental num momento como hoje, não é, Cristian?
Sim, a recuperação do sonho que estava em jogo nessa ideia de direitos universais, né, dos homens, dos seres humanos. Né. Essa ideia de universalidade estava por trás dos grandes sonhos democráticos, da reconstrução do mundo pós-guerra, e comandava uma certa maneira da gente desejar. Né, da gente juntar a nossa história dos desejos desejados com a invenção de outros desejos possíveis. Tentando responder assim compactamente ao que está acontecendo com o mundo, remeteria a uma interpretação que eu achei muito, muito feliz, até pela sua concisão, de uma filósofa americana chamada Nancy Fraser. Né? Ela disse, olha, o que aconteceu é que essa oposição, né, da direita com a esquerda, de uma certa direita neoliberal, com uma certa esquerda que ela chama assim de identitarista, né? Ou seja, uma esquerda que começou a se preocupar cada vez mais com particulares, né? com certas minorias, com certos grupos que de fato são desprivilegiados e que não têm o mesmo acesso à lei, né? No entanto, essa vamos dizer, esse grupo mais crítico acabou fazendo uma aliança com o pensamento neoliberal, né? Então na economia fica essa turma e no comportamento fica essa outra atitude. Essa aliança, ela talvez destruiu aquilo que era a base dos nossos sonhos mais antigos. Né? Ela deixou de lado a força do universal. Né? E estamos pagando a conta. Né? Então, quando acontece um Brexit na Inglaterra, como a gente poderia considerar isso? Né? Tem um grupo identitário, que são os de terceira idade, do interior da Inglaterra. Por que, que nós não podemos, então, fazer valer o nosso sistema de interesse? Né? Por que, que nós não saímos da comunidade europeia, né, da União Europeia? Porque isso vai ser vantajoso para nós, para esse grupo particular, que, de certa forma, está até cortando suas relações com o seu futuro. Com seus netos, com seus filhos e assim por diante.
Ou seja, a economia está prevalecendo acima de tudo na nossa sociedade. E a ausência do exercício de humanidade pode tornar a intolerância uma doença? Do ponto de vista psicanalítico.
A intolerância não é exatamente uma doença, mas é uma condição para o adoecimento. E uma espécie de destino, de mau destino que a gente encontra para aí sim uma condição de base que é o sofrimento. Né? Quando a gente não oferece condições transformativas para o nosso sofrimento, quando a gente não consegue dizer assim, olha, eu estou sofrendo hoje, mas é por uma causa justa, mas é por um futuro melhor, mas é porque faz parte de viver com o outro. Quando a gente não consegue estabelecer essa partilha, né, essa leitura do próprio sofrimento, ele vira intolerância.
Eu gostaria de explorar muito esse sofrimento que você citou e o ânimo do brasileiro em geral. Mas agora, nós vamos ouvir uma reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A matéria é: para a ONU, medidas recentes dos Estados Unidos não é a melhor forma de proteção. A Mônica Vilela, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta quarta-feira que a medida adotada pelos Estados Unidos para proibir a entrada de estrangeiros de determinadas nações em seu território não é a melhor forma de proteger o país de uma possível infiltração terrorista. Falando a jornalistas na sede das Nações Unidas em Nova York, Guterres fez um apelo para que essas medidas sejam retiradas o mais rapidamente possível e também comentou a cooperação da ONU com os Estados Unidos e outros países.
All complicated things have an easy answer, and the answer is to be firm in assessing our principles.
Falando em inglês, Guterres disse que todas as coisas complicadas têm uma resposta fácil. Segundo ele, a resposta é ser firme ao avaliar todos os princípios e ser aberto e engajado num diálogo construtivo. O secretário-geral afirmou que essa é a combinação que ele vai usar nos contatos com o governo norte-americano e com outros governos. ao falar sobre o processo de reassentamento de refugiados, que teria sido congelado com a ordem executiva do presidente Donald Trump, Guterres disse que o reassentamento é fundamental sob o ponto de vista de proteção de refugiados.
The United States has been always in the forefront of resettlement, and Syrians are those refugees that at the present moment have more dramatic needs in the world.
O chefe da ONU explicou que os Estados Unidos sempre estiveram na linha de frente de reassentamentos e os sírios são agora os que mais necessitam de ajuda. Ele espera que o governo americano restabeleça o programa de reassentamento de refugiados e que os sírios não sejam excluídos desse processo. Ao ser indagado se apoiava a criação de áreas de segurança para refugiados na Síria, uma proposta feita pelos governos americano e turco, o secretário-geral disse que esse conceito tem sido usado em diferentes significados e situações. Antônio Guterres comentou ainda que o mundo já presenciou uma história de vários tipos de áreas seguras e deu como exemplo Srebrenica, que era uma área considerada segura e onde ocorreu um massacre em 1995, quando bósnios-sérvios invadiram o local e mataram milhares de bósnios-muçulmanos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Jô, essa questão dos sírios, né, que o Trump, na verdade o Trump escolheu alguns países para proibir a entrada dos seus cidadãos, mas os países do mundo árabe com os quais ele tem negócios, curiosamente, ficaram de fora dessa lista.
É verdade. E ele está naquela ideia de construir o muro lá, na fronteira com o México. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Christian Dunker, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, e Marcelo Granato, pesquisador do Instituto Norberto Bobbio. Já chegando perguntas dos ouvintes, mas no bloco anterior, Christian, eu queria explorar novamente esse sofrimento que você citou. Uma das razões da intolerância, o que nos chama muito a atenção e que nos incomoda pessoalmente, é que você é indiferente ao sofrimento do outro. A esposa do ex-presidente Lula acaba de falecer e pessoas nas redes sociais manifestando alegria, contentamento, uma coisa extemporânea. O que nos unia como seres humanos é você se incomodar com o sofrimento do outro, do semelhante, do próximo. O que não está acontecendo com essa intolerância aqui no Brasil?
No caso da Marisa, né, não, é mais que uma indiferença. Né, é mais que uma indiferença. É um certo prazer em ver o sofrimento do outro. Né, é uma satisfação em ver aquele que, a quem você atribui a causa do seu sofrimento, dos seus males. Né, e esse é um ponto de fácil apropriação política. Né, os populismos vivem disso, as ditaduras vivem disso. O pior na política vive da apropriação de, afinal, por que você está sofrendo? Que, em geral, exige uma resposta complexa, difícil e controversa, mas que pode ser, assim, resolvido com algo do tipo, porque existem sírios, porque existe gente da esquerda, porque existe o meu vizinho, porque existe alguém que é diferente de mim e que está roubando um pedaço da minha satisfação, está causando esse sofrimento para o qual eu não consigo encontrar nenhum saber, nenhuma explicação, eu não consigo tornar o meu sofrimento uma potência produtiva. vivo, para me transformar, para transformar o outro e para estar junto com ele. Então, faz parte da organização, vamos dizer assim, das nossas forças produtivas, do nosso mundo do trabalho, ignorar isso. Quer dizer, trabalhamos cada vez mais de forma indiferente ao sofrimento do outro, de forma, vamos dizer assim, a construir uma relação de bolha, de isolamento, de condomínio em relação ao outro que está atrás do muro. Daí, depois de anos praticando isso, a gente se depara com essa situação em que a indiferença virou a moeda neurótica básica.
Com esses afetos equivocados, a gente vai perdendo a nossa humanidade.
É, o lado mais sombrio da nossa humanidade já estava lá, já, né? Ele começa a falar mais alto.
É isso que o Freud falava, né? Muito bem. Marcelo.
Apenas um comentário que me remeteu à fala do Christian, e aqui eu faço uma distinção que o Bob faz entre a tolerância positiva, aquela de que a gente vem falando, e a negativa, que toca em parte do que ele disse. Ou seja, a tolerância pode ser negativa na medida em que ela é indiferença, na medida que ela é incapacidade de se indignar.
Muito bem. É, muito bom, né, o programa, Ana? Excelente. Eu acho que a gente está dessicando, falando a respeito da intolerância, e esse processo que está ocorrendo no nosso país, eu quero insistir com uma pergunta, ele pode ser irreversível?
É absolutamente irreversível, porque ele foi criado por relações de palavra, ele foi criado por relações de interpretação sobre o outro, de construção de identidades, isso tudo não é um processo natural. Né? E, voltando ao que o Marcelo estava colocando, né? E a gente demorou 20, 30 anos para estabelecer essa espécie de norma de que tem certas formas de sofrimento às quais a gente vai permanecer tolerante. Por exemplo, assassinato de negros na periferia. A gente não está vendo, então a gente é tolerante. Por exemplo, corrupção endêmica. Ah, isso não está me afetando, então a gente é tolerante. É, violência contra a mulher. Ah, isso é um assunto assim, particular, pontual, é um problema de família. Então a gente é tolerante. Essa tolerância orquestrada, agora a gente chegou à conta dela. A gente criou subjetividades que aprenderam assim, a ser intolerantes de forma amestrada, né? Intolerantes com aquilo que, vamos dizer assim, consagra e define o grande mal, né? Então, com os estrangeiros, com o papel do vilão que você já conhece. Então, ignorando então, o vilão que existe dentro de você. Né?
Cada vez mais ele vai olhar para o outro, não para si mesmo, né? Ana.
A gente estava até comentando aqui no intervalo também o papel dessa não política, né? Esse pensamento dos nossos tempos de que a política não serve, a política é ruim, e aí os não políticos estão aí ocupando os espaços, né? E isso faz parte desse processo também, não? A pergunta que eu deixo para vocês dois.
Uma pensadora importantíssima do século XX, Hannah Arendt, que eu gosto muito, até o livro As Origens do Totalitarismo, ela cita esse fenômeno que está acontecendo aqui no nosso país e no mundo todo. Né? A solução que ela apresentava é a política, que agora as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não querem participar. Isso aqui não é comigo. Isso aqui é para um grupo de pessoas assim, que eu considero pouco éticas, pouco morais. Então, enfim, como é que nós resolvemos isso se nós precisamos do encontro entre as classes sociais para solucionar esse problema da intolerância?
Olha, isso que você está dizendo, Joel, repercute, de certa forma, uma teoria, um modo de pensar sobre a democracia. Uma democracia de natureza republicana, não tanto a democracia liberal que é a nossa, em que você, na crítica dos republicanos, você vai e deposita seu voto e esquece do assunto, mas pela democracia republicana haveria esse contato, esse vínculo, esse sentido ético da aproximação da comunidade, da discussão das questões mais próximas.
Que é fundamental para o momento que nós vivemos hoje.
Não que seja livre de críticas, mas assim, coincide com o que você diz e é uma teorização da própria democracia.
Verdade. Cristian, eu quero te ouvir.
Eu estava pensando no conceito da Hannah Arendt de multitudes, né? E como é que ele ia se comportar nessa... O que, que ela diria desse mundo digital, onde a gente tem, e no Brasil isso parece ser assim marcado, né? A gente tem a entrada de vozes que há muito não participavam de nenhum espaço público e que estavam completamente desinteressadas da política, né? Então, por um lado, você tem esse processo pós-verdade, da redução do espaço público, da redução da política no sentido próprio. Por outro, você tem um conjunto de vozes que estão fazendo algo que parece assim uma política, parece uma conversa sobre os nossos destinos, uma preocupação sobre, afinal, quais são as causas dos nossos problemas, mas que não encontra um vetor em que a diversidade possa ser produtiva, né? É um pouco como era a preocupação da Hannah Arendt, né? Como é que nós vamos fazer para que as nossas diferenças, nossas distinções consigam produzir algo além da guerra, né?
E o foco dela, no século passado, era o nazismo, né? E o comportamento de pessoas comuns, né, que cumpriram um papel relevante no nazismo e não tinham consciência disso, né?
É a banalidade.
Exatamente. Muito bem, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. O José Fernando de... lá, de onde é? 9 de abril? Produção, não entendi isso aqui, mas vamos lá pela pergunta dele. A intolerância que observamos atualmente no Brasil é um reflexo do cenário internacional? A gente já falou sobre isso, mas gostaria de...
Pontuaria essa palavra, né, que ela aparece bastante na nossa interpretação social, né, que é a ideia de reflexo. Né? Reflexo pode remeter a um espelho passivo. Né? Então, algo que acontece no mundo, a gente simplesmente reproduz, né, numa versão menor, maior, mas é uma reprodução sem acréscimo, né, sem que a gente consiga introduzir algo de novo, né. No fundo, a gente tem um sistema de reflexos, né, em que a gente tem espelhos convexos, côncavos, em que a gente tem uma multiplicidade de vozes e de pontos de vista, né. E somos afetados por um modo de produção, vamos dizer assim, neoliberal, né, que nos toca a todos, mas isso aguça as contradições que são nossas, né, especificamente, eu diria assim, brasileiras, e que não têm um exato correlato, um reflexo, né, por exemplo, com o processo como da União Europeia ou como dos Estados Unidos, né.
São coisas singulares brasileiras.
São coisas singulares, né? Quer dizer, a nossa tolerância com a falta de participação e com a falta de democracia, né? É local. O nosso caudilismo, a nossa maneira de olhar para a política à espera de um grande pai que vai nos salvar.
É o fenômeno do populismo.
Do populismo, né? Quer dizer, é um pouco diferente do Trump, né? Que é um empresário, né? que vem sanear o problema da diversidade americana, né?
Até complementando esse comentário, os americanos, muitos dos americanos, pelo que eu vejo, leio e conheço de alguns, eles não têm muito essa noção do que é o resto do mundo. Então, eles não se importam muito com essas questões mundiais, né? A não ser quando tem um ataque terrorista ou essa, né, essa possibilidade. Porque, claro, aquilo foi... Não dá para você desconsiderar um episódio daquela dimensão. Mas eles se preocupam muito com essas questões básicas cotidianas. Eu vou ter meu plano de saúde para sustentar minha família, eu vou poder trocar de carro, eu vou poder mandar meu filho para a universidade. Então é tudo uma questão local. Assim, me parece sempre que é uma questão local. Poucos são os americanos, a não ser os das grandes metrópoles ali, que tem mais essa percepção do mundial, né, dessa conexão com o resto do mundo. Então, quando o Trump fala assim, eu vou levantar um muro porque os mexicanos estão tomando nossos empregos, para uma certa parcela da população americana, isso faz sentido. Essa que é a questão.
É, Marcelo, e tem isso também, né, aqui no nosso país. A gente é indiferente à questão social, né? Mas nós vamos para um intervalo comercial e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, A FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Antes de continuar aqui com a participação dos ouvintes, Marcelo, você queria fazer uma observação de um comentário do bloco anterior?
Eu posso até aproveitar a deixa que você me deu antes de fechar o bloco anterior sobre a preocupação com questões sociais. Esse é um tema difícil, porque se você examina a nossa Constituição, você conclui que a nossa preocupação com questões sociais é imensa. E eu tive a oportunidade, por ter estudado na Itália, de ouvir professores renomados da Itália dizerem que a Constituição brasileira é uma Constituição admirável. Então, não é certo dizer que não há preocupação com a questão social. Por outro lado, nós sabemos que, bem, basta ver quem recebe reajuste em tempos de crise. São os órgãos que têm representação política, então, que nós sabemos quais são. E mais ainda, tem um problema que não tem nem a ver com previsões constitucionais, nem a ver com representação de interesses muito específicos, que é o problema de que as demandas são muitas. Então, o rendimento dessa democracia social é difícil de ser alcançado na medida em que nós todos almejamos. E, para finalizar, outra coisa que me vem, a intervenção do judiciário, como na questão de importação de medicamentos, de planos de saúde. Também ali, você, em nome da garantia de um direito social, você intervém num planejamento para a provisão daqueles serviços em âmbito maior. Para resumir, a questão social no Brasil, ela atravessa vários planos e acho que não pode ter uma resposta única. É preciso ser tolerante quanto às análises.
A sua lembrança é muito boa. A Constituição de 1988, do século passado, realmente houve grandes avanços na área social. Mas eu estava registrando a insensibilidade de uma classe social aqui no país, que apesar dos avanços constando na Constituição, se permanece indiferente, né, aos problemas sociais do país. Por exemplo, criticando o Bolsa Família. Christian.
Não, eu ia fazer uma pergunta para o Marcelo. Em torno do seguinte, quando a gente entra na pauta social, frequentemente a gente diz, bom, queremos que a educação se aprofunde, se qualifique, mais investimentos, ou então que a saúde vá adiante, se capilarize, que o SUS seja de fato implantado, ou então mais cultura, distribuição de equipamentos culturais, e assim vai. E nunca nessa lista aparece mais justiça. Por que que a gente não coloca na pauta de que no Brasil a justiça é para quem pode pagar pela justiça? Né? Então esse bem social tão importante, tão presente e arraigado na, por exemplo, cultura americana que estávamos discutindo, por que ele não é uma pauta? Né? Desde os presidiários que não têm advogados, desde das pessoas que estão excluídas do processo judiciário. Então nós podemos ter leis excelentes, mas elas não se traduzem num bem simbólico que as pessoas sentem que elas devem aspirar e lutar por isso.
E só uma observação, me corrija se eu estiver errada, mas assim, até o termo justiça, até o significado de justiça foi sequestrado aqui no Brasil. Porque as pessoas veem como justiça a vingança. Tem que ser feita justiça, não é essa justiça universal, a que todos têm direito. Então até por isso que as pessoas desprezem essa demanda, porque elas veem a justiça como essa outra coisa que elas entendem que seja ou uma vingança para uma reparação pessoal.
Ou a redução da justiça ao direito. Né? Então, aquele que consegue manipular o direito, ele produz uma coisa que a gente não reconhece coletivamente como justiça, propriamente.
É, e no caso da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que pessoas protestando em frente ao hospital, querendo que ela fosse tratada no SUS. Já com essa frase, admitindo que no SUS não tem um tratamento humano e milhões de pessoas têm que usar o SUS. Então, essa indiferença quanto à questão social que eu me referia, viu, o Marcelo?
O que também não é verdade, porque o SUS tem as suas falhas e é um dos, o Brasil é um dos poucos países que trata pacientes de HIV, que dá tratamento gratuito de câncer. As pessoas precisam viajar um pouquinho para outros países que não têm essas condições para ver que não é bem assim também.
Muito bem, olha, o Pedro Augusto, do Campo Limpo, tem uma pergunta muito interessante aqui para os nossos dois convidados. Qual é o limite que separa a liberdade de expressão da intolerância? Olha que perguntinha interessante.
Bem, a resposta a essa pergunta, realmente interessante, ela envolve, talvez, para mostrar a dificuldade em dar uma resposta, essa pergunta envolve a consideração desse tema em outros lugares. Então, se você chega para o norte-americano, você olha o judiciário americano, como ele enxerga um confronto entre liberdade de expressão, tolerância, do que eu lembro das minhas leituras, o judiciário norte-americano é bastante privilegia, numa medida que talvez nós discordássemos,
emenda,
a
né?
liberdade de expressão, frente ou em detrimento do princípio da igualdade ou da dignidade humana. Já na Alemanha, e aqui também já há um equilíbrio maior, para dar um exemplo, tentar tornar mais concreto o que eu estou dizendo, o famoso caso no Brasil, o caso do Siegfried Elvanger, que foi condenado por racismo, e um julgamento do Supremo Tribunal Federal, edição e publicação de livros de conteúdo antissemita, e no julgamento discutiu-se, entre outras coisas, a questão do ouvinte, discutiu-se, claro, se seria um caso de racismo, o que é uma raça, porque se for racismo, crime imprescritível, se for uma discriminação outra, mais geral, você teria um outro inciso da Constituição. Como quer que se responda essa pergunta? O que nós devemos privilegiar aqui? O direito à liberdade de expressão do autor dos livros, ou a igualdade, ou a dignidade das pessoas, ou até o sofrimento que pode causar elas, né, na sua própria autoimagem, que se molda, presumo eu, conforme aquilo que a sociedade diz da gente também. Enfim, esse é um embate que eu acho que só pode ser resolvido caso a caso, mas a sensibilidade brasileira, para dar alguma resposta para o ouvinte, é de que, e foi a resposta do Supremo, liberdade de expressão não é incondicional. No caso do Elvanger, não haveria um direito à incitação do racismo.
Cris?
Eu faria algumas ponderações nessa linha também, Marcelo, de que o conceito de liberdade de expressão ele é bastante traiçoeiro, né? Porque ele presume que a gente bata o olho e entenda. Quer dizer, é a liberdade, então, de cada um falar o que quer, né? Mas quando cada um fala o que quer, a gente é realmente livre, né? Quantos não falam o que querem apenas para reproduzir ou o que outros disseram? Né? O quanto a fala livre, né, a liberdade de expressão, ela não deve ser ponderada contra a quem é que tem o microfone, quem é que não tem o microfone. Né? Quem é que é o dono do jornal, quem é que fala com um megafone e quem é que só pode sussurrar. São todas liberdades de expressão, mas a expressão é a mesma?
Claro que não.
Então a gente embarca num pressuposto de que tanto a noção de liberdade ela é assim gratuita, né, dada, não precisa refletir muito, todo mundo sabe o que é, quanto o conceito de expressão. Né, se há liberdade de expressão, deveria haver então liberdade partilhada da expressão. Onde é que está essa discussão? Acho que a gente só consegue olhar para isso de uma forma muito redutiva, pondo de um lado a liberdade, de outro a norma, do outro a proibição, do outro a censura. Isso limita muito a conversa em torno de um ponto essencial, né? Quer dizer, o que é a palavra e qual a potência transformativa que ela envolve.
Não, só uma outra coisa de que eu me lembrei ainda no tema, e que tem a ver com o que eu dizia antes. Nesse ano, acho que foi em janeiro, bem, só pode ter sido em janeiro, se foi nesse ano, o Tribunal Constitucional Alemão julgou um pedido de banimento do NPD, Partido Alemão, não só de inspiração, mas, segundo o Tribunal Constitucional Alemão, um partido claramente anti-Estado de Direito Democrático Alemão. Um partido racista, segundo o Tribunal Constitucional Alemão. Um partido de inspiração nacional socialista, até mais que ainda assim. O Tribunal Constitucional Alemão disse que não era o caso de bani-lo, porque ele ainda não representava uma ameaça à democracia alemã. De modo que o banimento seria uma opção, uma medida exagerada. Então, você pode pensar, bem, essa foi uma decisão errada, porque isso vai incentivar propagadores da mesma mensagem, maiores ou menores. Outros vão dizer, não, essa foi uma decisão certa, porque a liberdade de expressão, esse direito envolve um preço a se pagar e permite que as más ideias sejam, esse é o argumento, liquidadas no bojo da discussão pública.
É, diante do que vocês disseram, existe liberdade de expressão no nosso país?
A primeira ideia é de que é uma liberdade relativa, né? Uma liberdade que se faz passar, vamos dizer assim, por muito mais representativa, por muito mais extensa, por muito mais eficaz do que efetivamente é, né? Eu situaria dois tópicos fundamentais em relação a isso. Um é a distribuição de concessões, né? As concessões, estamos aqui numa rádio, né? E as televisões, que tem um passado negro, tem um passado péssimo, tem um passado que... Onde é que está o juiz Moro para fazer a reconstrução da história de corrupções que levou à distribuição dos meios de comunicação a que chegamos hoje, né? E o segundo ponto, essa discussão um pouco assim, ébria, sobre a liberdade do professor em sala de aula, né? Ou seja, a liberdade do uso da palavra no espaço público. Então a gente só consegue olhar para isso imaginando assim de que essa liberdade precisa ser vigiada, porque as nossas crianças estão em perigo, porque o uso tem que ser controlado da palavra, porque ela é radioativa para aqueles que são indefesos, que são as nossas crianças. Bom, isso me parece um outro exemplo assim, crasso, de como a gente trata mal o conceito de liberdade de expressão, como a gente presume em cima dele uma espécie assim de autotransparência, que impede a gente discutir, faz parte da liberdade de expressão, discutir os seus limites, sempre, né? Na estrutura da conversação que a gente propõe, na estrutura do diálogo, que é incrível como, por exemplo, a educação brasileira valoriza tão pouco o debate, né? Nossos alunos não debatem, qualquer escola americana ou alemã vai colocá-los desde cedo em confrontações. Olha, você pensa A, o outro pensa B, e é interessante esta regra. Como é que a gente aprende a conversar? Um que sabe mais fala, o outro escuta e silencia. Isso vai redundar no empobrecimento do que é liberdade de expressão.
E na cultura do diálogo, né? Uhum. Muito bem, eu quero te ouvir. Existe liberdade de expressão no nosso país?
Eu acho que em termos gerais você até pode dizer que existe, só que eu acho que a resposta não tem como não passar pelo que o Christian falou. Acesso aos meios de comunicação. Eu acho que esse acesso, a palavra é dada de forma desbalanceada, pelo menos no campo das discussões políticas.
Muito bem. O André Carvalho, ele é da rua Santo Antônio, deve ser Santo Antônio ali no bairro do Genópolis, ali, né? Isso é uma pergunta para você, viu, Marcelo? Exatamente para você. Quando a intolerância se torna crime?
A intolerância se torna crime em variadas hipóteses. Para ser breve, a intolerância, ou em geral a discriminação, ela é combatida desde os primeiros artigos da nossa Constituição, artigo 3º da nossa Constituição, dois dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição, até legislações infraconstitucionais. Existe uma lei que trata da discriminação por procedência nacional, cor, etc., que pune quem não deixa uma pessoa entrar no estabelecimento comercial, nega emprego numa empresa privada, incita ao racismo, agrava a pena se isso for feito por meio de internet, que é um assunto popular entre nós atualmente, esse tipo de fato. Enfim, existe a Constituição, existem leis específicas voltadas à punição de quem age dessa maneira, existem leis paulistas, inclusive existe uma delegacia em São Paulo contra crimes, contra delitos de intolerância. Então, sim, a intolerância ela é passível de ser punida, embora subsista sempre aquela dúvida sobre se, em que medida, eu não estou exercendo minha liberdade de expressão. Mas o arcabouço legislativo brasileiro é vasto, e se fosse o caso, poderia ir além. O Pacto dos Direitos Civis, da ONU, e outros atos multilaterais envolvendo diversos países também condenam esse tipo de atitude e determinam aos países signatários que façam uma legislação que pune, inclusive com reclusão, quem age dessa maneira.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Agora, a gente, nesse bloco, eu gostaria das considerações gerais, novamente, específicas dos nossos dois convidados, a respeito de intolerância. Christian, eu quero surfar um pouco na psicanálise. E essas pessoas, eu já tinha feito essa pergunta, se a intolerância pode se transformar numa doença psicológica, aí você já explicou, mas eu gostaria de ainda permanecer nesse tema. E dizer, o cidadão comum, né? A partir de que momento, nesse fenômeno das redes sociais da pós-verdade, deixa de ter um comportamento, entre aspas, normal, e para definir o que é normal, nós teremos mais um novo programa, mas deixa de ter um comportamento normal e passa a ser portador de uma agressividade que leva ele a cada vez mais se distanciar da realidade, porque ele não vê no outro, ele não vê a si mesmo, né?
Entendo que você tem uma diversidade de elementos concorrendo para a produção da intolerância, mas se a gente quisesse eleger alguns critérios de periculosidade, assim, de quando a coisa está caminhando mal, daria para a gente dizer assim, olha, a coisa piora quando a gente percebe que aquela pessoa ela está perdendo a sua capacidade de ficar em dúvida, né? Sua capacidade de hesitar quanto à expressão de opiniões e quanto à produção das suas opiniões. Quando ela não consegue mais manter-se, né, naquilo que em psicanálise a gente chama de estado de divisão do sujeito. Né? Ou, como Descartes diria, né, a capacidade de sustentar uma certa provisoriedade da sua moral. A patologia, ela pode advir aí a partir de dois extremos, né? Por um lado, é aquele que se identifica de tal maneira com a lei, que interioriza a lei de tal maneira que, assim, a única versão possível da lei é a dele, e, portanto, a do pai dele, e, portanto, a da família dele, e, portanto, a do condomínio dele, aquelas que são da, do mesmo ao qual ele participa, né? E isso, de um lado, gera intolerância, e, do outro, aquele grupo de atitudes que estão ligados a não reconhecer-se na lei. E identificar-se com uma espécie de estado de distanciamento, de indiferença, de apoliticidade, né, de não participação, muitas vezes até porque não se sentem incluídos, porque não sentem que sua voz tenha qualquer expressão, porque não se sentem representados, porque, enfim, uma série de motivos que levam a essa espécie de desgarramento e, portanto, de disponibilidade ou de vulnerabilidade para a intolerância, né? Daí que em momentos de desemprego, de anomia, de perturbação assim, social, ou a intolerância seja incrementada, porque aquela pessoa que está, vamos dizer assim, se sentindo exilada, está se sentindo fora do processo, ela vai ser vulnerável para discursos que vão dizer, não, peraí, eu vou te incluir, e vai ser simples esse processo de inclusão, você vai ser incluído na medida que a gente excluir outros, que a gente segregar outros, que a gente puser outros para fora. No fundo, esse é o ponto comum entre esses dois polos, né, da intolerância por paixão da lei e da intolerância por, vamos dizer assim, distanciamento da lei.
Muito bem, quando a sociedade está doente, generalizando o termo doença, né, quando ela tem essa, digamos, uma neurose coletiva.
Uma patologia do social.
Essa patologia que você definiu do social, onde buscar soluções? De que maneira? Eu me lembro de um professor de psicologia que ele falava, a gente falava, olha, não vamos na aula hoje, mas vamos assistir um jogo de futebol. Ele falou, ótimo, ali é o campo da desrazão, vocês podem gritar, falar, xingar a mãe do juiz e tal. E a gente tinha lugares definidos onde você podia praticar desrazão. Hoje não, ela está generalizada.
É verdade, mas também não concordaria muito com essa ideia de que o campo de futebol é lugar da desrazão. Ali tem juiz, tem árbitro, tem policiais, tem arquibancada
geral. Mas a irreverência não obedece nada, ele muda tudo, quer dizer, o gol foi errado, embora legítimo, e a gente xinga o juiz e questiona a sua autoridade, enfim. Mas quando se generaliza essa desrazão na sociedade e ela fica doente, você disse que nós, na nossa sociedade, a tendência da intolerância é crescer.
Pelo menos num próximo capítulo, né? Não indefinidamente, mas se anuncia a vitória dos discursos e das políticas de incrementação da intolerância, né? Então vamos construir um muro que os mexicanos vão ficar lá de lá. Vamos barrar o acesso de imigrantes à Europa. Vamos segregar aqueles que são diferentes. Isso se tornou política de Estado. Né? Estamos num momento em que, portanto, tende a crescer esse tipo de legitimidade. Né? Voltando à tua pergunta, a questão da patologia assim, do social, ela decorre, ela envolve, né, não só o estado concreto e efetivo das coisas, mas a maneira como dentro da nossa própria neurose, vamos chamar assim, a gente interpreta o outro, né, a gente lê o outro, a gente supõe coisas ao outro. Né. Essa suposição, ela engendra uma série de efeitos patológicos. Né. Se eu suponho que o outro é alguém com quem eu não posso falar, se eu suponho que o outro é um intolerante, se eu acho que o meu vizinho é alguém que está privado da razão porque ele é corintiano, como é que eu vou me comportar? Né? De forma a autorizar aquilo que há de agressivo, de violento. Por quê? Porque no fundo eu só estou respondendo. Né? Esse é um outro traço de como reconhecer um intolerante. Ele está sempre se defendendo, nunca ele está atacando. Nunca ele está indo para cima do outro, ele só está respondendo, reativo. Ele só está sendo reativo a uma ofensa feita anterior. Esse é o papel que os judeus tinham no discurso nazista. Né?
Marcelo, as suas considerações finais com uma pergunta. O poder judiciário é protagonista do nosso país, mas as críticas que se faz ao poder judiciário é que ele está distante dos anseios da população e distante das coisas mais básicas do cotidiano do cidadão comum.
Essa distância passa pelo tema do acesso à justiça, que já foi tratado aqui, e eu concordo com isso, passa também por barreiras institucionais, de conceitos de primeira ordem e arraigados entre nós, como da separação de poderes. Então, uma questão profunda e dificílima. Em termos de considerações finais, repito um pouco o que disse o Christian, ou seja, acho que falta uma falta de disposição, talvez capacidade de pôr convicções em dúvida, de pensar por si mesmo e de se abrir ao diálogo.
Muito bem. Ana Roger, fechamos mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor.
E abrimos o ano com chave de ouro, né? Excelente discussão, né? Só para fazer uma observação, os muros aqui no Brasil já são erguidos há muito tempo, né? A população pobre e o 1% mais rico aí estão sempre separados.
Christian, para fechar em 30 segundos, quando o brasileiro poderá voltar a sonhar? Ou quando ele irá sonhar novamente?
Quando ele conseguir perceber que os piores pesadelos são feitos da mesma matéria que os melhores sonhos. Né? Quando ele conseguir olhar para o nosso estado de inanição e indecência, né? De diálogo, de projeto, de pensamento sobre o que Brasil nós queremos, e transformar essa nossa precariedade da conversa entre petralhas e coxinhas, que é uma falsa conversa, né? É um falso diálogo, é uma maneira da gente assim fazer uma espécie de teatro de um diálogo. Quando isso foi substituído por uma verdadeira controvérsia que coloque no centro as contradições que a gente precisa enfrentar.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Ana Rogers, a minha companheira aqui de todas as quintas-feiras, do Christian Dunker, psicanalista e professor da USP, e do Marcelo Granato, pesquisador do Instituto Norberto Bobbio, professor, advogado e juiz contribuinte do Tribunal de Impostos. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET e 8 da Vivo, Fibra, e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório3Setor. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.